Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém?
Amém.
Nós vamos continuar o que começamos de manhã. Josué 1:8. Israel na terra prometida, Josué 1:8, texto muito conhecido. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler uma vez e nós leremos juntos depois. Estilo de vida, vamos lá. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. De novo, todos juntos, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Obrigado, Pai, porque o progresso das nossas vidas, elas dependem de estarmos em paz com a tua palavra. Pedimos ao Senhor recursos do céu para andar em afinidade com a mesma. Dai-nos, Senhor, sabedoria no agir, sabedoria no falar, sabedoria no fazer. Tem misericórdia de cada um que entrou aqui neste lugar e aqueles que ainda vão entrar por essas portas sedentos de Ti. Porque queremos, sim, ouvir a Tua voz, não a voz de homens, mas a voz de Deus. Se manifestando, se revelando, se mostrando um Deus de perto a cada coração presente. Te damos ações de graça por tudo, por essa noite bendita nesse santo lugar. Em nome de Jesus e todos digo amém.
Amém.
E amém. Vamos lá. Como eu disse de manhã, o mundo atual, a sociedade atual, ela está passando por mudanças muito dramáticas. Estava remodelando fortemente a sociedade de hoje. Mudanças assim, que são visíveis, muito claras. Mudança na família, nas relações interpessoais, mudança na igreja, mudança em vários aspectos. E o que o que a gente faz hoje, se pergunta nisso, é para onde essas mudanças estão nos levando, né? Elas são mudanças boas? Há uma realidade preocupante que a gente olha e vê o quanto a conduta, a moralidade, o que as pessoas fazem para viver e para ser no mundo, o quanto isso está mudando. Como eu falei de manhã, os nossos pais nos ensinaram princípios, valores. Volta e meia chegavam para a gente quando a gente era pequeno e olha, não minta para ninguém, não desonre os outros, honre as pessoas mais velhas. Quando se falava, no meu tempo falava muito isso, honre as pessoas mais velhas, cuidado para não mentir, não pegue nada de ninguém. Alguém já ouviu essas coisas com seus pais? São princípios e valores que eles estavam tentando passar para você. Né? Para quê? Para te livrar de situações que poderiam te prejudicar. A Bíblia também tem regras, princípios e valores que deveriam nortear a vida humana. Quando não escolhemos a Bíblia como regra de fé e prática, nós escolhemos naturalmente um outro estilo de vida. Quando a Bíblia, ela não mais norteia ou direciona a nossa existência, nós a negamos e começamos, então, a criar um modo diferente de viver, talvez muito desassociado das Escrituras, de forma autônoma, independente. A gente vai se afastando, gerações e gerações vão se afastando das Escrituras, vão tendo uma animosidade com ela, vão dizendo que ela está meio caduca, que ela não serve para o dia de hoje, meu filho. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. As verdades absolutas aqui, elas não podem ser só verdades para o outro, ela tem que ser verdade para mim. Ela não é verdade só para os líderes espirituais, ela é verdade para mim, ela é verdade para todos. Princípios e valores aqui estão sempre nos chamando à consciência. A Bíblia diz: não matarás. A Bíblia diz: não adulterarás. A Bíblia diz, né? Honra pai e mãe. Essas coisas são importantes de serem seguidas e observadas, por mais que a gente diga que não, não é assim. É assim sempre. Diga: Deus tem razão. Ele sabe que nós, à medida que tomamos decisões fora dele, entramos numa vida de deformidade. A gente nem observa a deformidade moral, a conduta, a nosso modo de viver, de existir. Não importa a idade, a Bíblia serve para criança, a Bíblia serve para jovem, para adolescente, a Bíblia serve para o ancião, a Bíblia serve para o adulto, a Bíblia serve para todos, em todas as épocas, em todos os povos, todas as nações, porque é conduta que gerada no coração de Deus para os homens, que precisam saber que houve uma gravidade, algo grave aconteceu na história humana. Nós pecamos. Os nossos pais pecaram diante de Deus e trouxe consequências, situações que só prejudicam a vida humana. Tanto que ninguém discorda que o não matarás é uma coisa assim muito necessária para uma sociedade que vive os seus desacordos na vida, que tem lá suas iras. Quem já sentiu ira de alguma coisa, de alguém? Quem já quis enforcar? Quem já quis enforcar alguém? Que isso, irmão? Tem uma desesperada hora por ela, deve estar aqui em conta. Mas a gente já teve. O que nos faz evitar o mal? Saber que aquilo tem consequências. O povo de Israel estava para entrar, como eu falei de manhã, na terra prometida. Passaram 40 anos no deserto, com Deus. Deus deu leis, regras de conduta, regras morais, regras cerimoniais, para que eles se conduzissem naquele percurso e aprendessem a vontade de Deus, para que evitasse a morte, a destruição do povo. E eles entraram e viveram aquela histórica passagem do Mar Vermelho para a terra de Canaã, 40 anos aprendendo, uma geração ali, até que chegou o grande dia: vamos entrar na terra de Canaã. E para serem abençoados ali, o texto, Deus chama Josué, que Moisés agora estava morto, chama Josué para dizer como eles poderiam ser bem-sucedidos agora na terra prometida com todos os cananitas, os cananeus que estavam ali, sejam midianitas, filisteus e tantos outros que estavam, mas não tinham os decretos de Deus, não tinham as regras de Deus, que não tinha a conduta de Deus, não tinha os princípios de Deus. Eram pagãos, matavam seus filhos nos ídolos, eles faziam miséria com a sua vida, destruíam a sua vida, e Israel ia entrar numa sociedade corrupta. Até que o Senhor chama Josué para uma conversa. Ó, filho, o versículo 7 já vai falando: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvire nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita dele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, depois de tudo isso, então, conclusão, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Diga para o seu irmão, isso é muito. Quem gostaria de ver sua vida andar? Quem gostaria de ver livramentos quando as coisas estiverem difíceis? Quem gostaria, levante a mão assim já, levanta logo a mão. Quem gostaria de ver sua mão, tudo que você colocar a mão, prosperar? Não se desassocie da palavra de Deus. Não existe prosperidade sem a presença de Deus, e não existe ser bem sucedido longe da vontade de Deus. Nós, seres humanos, precisamos sempre nos converter. A nossa mente precisa voltar a esse raciocínio, não mudar mais de opinião. Desde o dia em que o Senhor conquistou meu coração, eu entendi que eu tinha que estar aliado à palavra de Deus, amar as Escrituras, não só lê-la, mas encarnar o que eu estou lendo, viver isso, porque isso acabou salvando a minha vida de várias infortúnias, de várias situações. Deus teve misericórdia de mim porque eu me importei com a sua vontade. E Deus vai ter misericórdia de ti. Você pode reclamar da vida: ah, eu sou das Escrituras, estou perto de Deus, está tudo difícil, podia estar pior. Ou talvez você esteja lendo as Escrituras, esteja na igreja, ouvindo, mas não consegue praticar. Porque a prática é muito difícil, né? Quando Deus manda perdoar, é muito difícil. Perdoar alguém que você não te fez mal, esquenta não. Mas perdoar alguém que te fez mal, eu até botei no Face um autor desconhecido, não achei o autor, que uma coisa é o que fizeram com a gente, outra coisa é o que deixaram de fazer. Mas uma outra coisa mais difícil é o que eu senti com tudo isso. Qual foi o seu sentimento na hora que fizeram o que fizeram com você? Nós precisamos entender que Deus quer cuidar da gente em todos os aspectos. Se perto dele está difícil, longe dele vai ficar pior. Então diga: na minha vida, o reino de Deus vai ter primazia. Na minha casa, as Escrituras vão ter entrada. No meu futuro, o meu Deus proverá. Esteja em paz com as Escrituras, Deus estará em paz contigo. Esteja em paz com as Escrituras, que Deus te salvará de todos os apertos. Esteja em paz com as Escrituras, que nenhum inimigo pode te amaldiçoar. Quando Balaão se levantou para amaldiçoar o povo de Deus, o que aconteceu? Encontrou dificuldades. Encontrou. Porque como amaldiçoar o que Deus abençoou? E só você estando perto das Escrituras, obedecendo a palavra de Deus, você vai ver que ninguém vai fazer ou ter um plano melhor para a tua vida, senão o Altíssimo. Deus cuidou de você até aqui, só pelo pouco temor que existe dentro de você. O que Ele fará se esse temor crescer? Então, Deus quer que, como povo dele, o povo de Deus atual, quer que tenha entrada nessa sociedade sem se corromper com ela. É. Há tanta coisa que pode corromper nossa família, nossa vida, nossa conduta. Tanta coisa nesse mundo tenebroso que tenta dizer assim para você: o quê? Você ainda teme a Deus? Você ainda vai à igreja? Você está com problemas? Você está com... Eu não tenho problemas. Ao contrário, Deus tem cuidado de mim. E, e o nosso ego não pode assim ficar assim: ah, eu dou um jeito na minha vida sozinho. Meus irmãos, eu tenho plena certeza que eu não conseguiria sem Ele. Eu não tenho vergonha de dizer que em cada fase da minha existência, Ele foi primeiro. Ele foi presente. Ele foi real. E para você também. Ele precisa ser real, Ele precisa ser presente. Reafirme sua condição de dependente de Deus todo dia. Não se preocupe. Ser dependente mesmo, sou. Vai para a igreja de novo? Vou. Lê Bíblia de novo? É. Josué foi estimulado para estar à frente do povo e disse: olha, lê minha Bíblia de manhã e de noite. Medita dia e noite. Senhor, eu tenho que governar o povo. Medita dia e noite. Senhor, eu tenho que lutar. Medita dia e noite. Aí você pensa aí, Josué lutando com os cananitas, com todos os... A primeira guerra, você sabe, foi lá em Jericó, e tantas outras que ele teve que implementar na vida, viver, vencer. E ele tem que... Não cesses de meditar na minha palavra. E então tinha que estar observando as Escrituras sempre. Porque a gente esquece coisas boas, né, meus irmãos? A gente esquece. A gente esquece condutas. A gente esquece princípios. Que alguém sempre tem que estar nos observando. Você fica: ah, minha mãe pega no meu pé toda hora, fala a mesma coisa. Já falou isso? Toda hora ela fala a mesma coisa. Para quê? Para internalizar aquilo dentro de você. Para que essas condutas fiquem assim muito vivas na tua memória. Muito vivas. Então, quando eu leio as Escrituras, eu relembro tudo. Eu disse para vocês, eu estou relendo as epístolas de Paulo. Que leitura! Eu falei: meu Deus, parece até que eu não passei os olhos aqui. Que coisa boa! Eu tenho que voltar a amar as Escrituras. Como disse o salmista: quanto amo a tua lei. Eu tenho que voltar a amar. Eu estou amando tudo menos as Escrituras. Estou amando tudo menos a Deus. Estou amando essa sociedade corrupta. Eu estou me corrompendo. Esqueço que o meu Deus quer me purificar de condutas que vão ser nocivas, prejudiciais. E a inerrante palavra de Deus, que serve para todas as gerações, ela é bússola. Ela é lâmpada para os nossos pés. Eu falei aqui, quando eu era mais novo, nas Escrituras eu estava assim: meu Deus, fala comigo, meu Deus, fala comigo. Aí, às vezes, apavorado, querendo ouvir a palavra de Deus. Aí eu falei: Dudu, domitei, salamemingue. E abria assim. Aí, se eu gostasse, eu ficava assim: glória a Deus, Deus falou comigo. Se eu não gostasse, eu vou abrir de novo. Não vou nem perguntar, tá rindo de mim, mas tu fez muito isso, né? Fala a verdade. Bobear ainda fazia assim: oh,
onde caiu o dedo.
As Escrituras precisam estar no nosso coração, na nossa mente, porque o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Como Deus fará lembrar daquilo que eu não li? A Bíblia Sagrada e as Escrituras, perdão, a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo são aqueles que de fato preparam o percurso da noiva. Pastor, lá fora está uma bagunça. Está mesmo, irmãos. Está mesmo. A família está uma bagunça aí fora. As relações sexuais estão uma bagunça. As relações interpessoais estão uma bagunça. Hein? Estão uma bagunça. Jovens, adolescentes entram em escolas e matam um ao outro. Adultos também fazem isso. Matam com uma crueldade, com uma insensibilidade. As suas mentes parecem que estão, daqui a pouco eu vou falar, cauterizadas. Mas por que essa sociedade está uma bagunça? Por que elas estão com dificuldades e crises diárias, seja pessoais ou familiares? 2 Coríntios 4:4 responde. Diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está aqui? Vamos nós repetir esse texto? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que está uma bagunça aí fora? Porque eles estão cegos da verdade. Estão com dificuldade de entender que só o Senhor é Deus. Estão com dificuldade de entender que existem... as Escrituras, elas não vieram para atrapalhar a nossa vida, mas para nos salvaguardar. Esses limites... Como você põe limites nos seus filhos. É para dizer: ó, filho, por favor, não anda tarde na rua. Você está dizendo o que para ele? Que a rua é perigosa. Ainda mais perigosa, né? Antigamente, eu já falei aqui, meu pai falava 10 horas da noite, tinha que estar em casa. Um garotão desse, bonito. Magrinho. Agora estou gordinho. Magrinho, cheio de vontade de viver. Aí o pai botava a regra: 10 horas. Eu sempre transgredia. A minha transgressão: 10:01. Não ri, não. Porque o negócio lá era sério. A gente sabia que se ele fechasse a porta, dormia na rua. Eu sei que você não vai fazer isso com seu filho, eu não quero. Estou só mostrando para você os critérios. Ele sabia que a rua, muita rua é perigosa. Um garoto na rua o dia todo aprende coisas que você nem imagina. Um garoto na rua o dia todo desaprende coisas que você ensinou. Então os critérios, as normas, as regras, são só para salvaguardar essa pessoa que a gente ama. Diga: Deus me ama.
Deus me ama.
E deu uma carta de amor aos homens. E essa carta de amor nos serve de parâmetros para a vida, meus irmãos. As pessoas aí lá fora estão cegas, os incrédulos estão cegos, mas os que foram achados e salvos pelo Senhor, já resplandeceu sobre eles a luz do Evangelho. E nós precisamos dizer: Deus, tu tens razão. Deus, tu tens razão. Eu vou adotar só duas coisas para você ver como Deus tem razão. Mateus 5, por favor. Versículo 27 a 29. Quem gosta de ser traído, diga amém. Está esperto, né? Quem gostaria de casar e ser traído, diga glória a Deus. As regras são fortes. A Bíblia, ela nos protege. A palavra de Deus, ela profecia, veio para edificação dos homens, para consolo dos homens, mas também para exortá-los. Aqui vai falar do adultério. Nós sabemos que a traição não é boa. Todo bom senso, todo aquele que tem bom senso sabe que qualquer traição não é boa, em nenhuma relação. No versículo 27 em diante, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão, vou continuar, a mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Olha para mim. Achou a advertência pesada? O bom de Jesus é que ele não deu alívio nada, né? Ele fala, olha, Moisés trouxe as tábuas da lei, só estava escrito, não adulterarás. Eu vou dizer para vocês o que eu penso de adultério. Se alguém olhar para alguém de forma de querer cobiçar essa pessoa, já está adulterando com ela. Achou a regra difícil? Achou a regra muito radical? Meus irmãos, olha para mim. A gente não saberia que adultério produziria para a gente o final, o inferno, se ele não dissesse. A gente não saberia que não é adultério só de chegar e pegar e deitar com alguém. A própria intenção do coração já mostra um adultério. A gente não saberia se ele não dissesse. Ele deixou as regras para que entendêssemos que a coisa é mais séria do que você imagina. O pecado, ele não só foi um tropeço, uma queda humana, foi um despencar de um edifício de não sei quantos andares. Nós caímos moralmente, na nossa conduta, no nosso jeito de ser, no nosso raciocínio, nos nossos sentimentos estão caídos. A queda é muito mais séria do que eu imagino. Você pensa, fulano de tal nunca vai cair. Não esqueceu que o pecado, ele mexe com o raciocínio, com o sentimento, com as emoções, com a conduta. O pecado, ele vai se colocando dentro de nós, é uma inclinação natural. Os meus membros pedem pecar. E se ele não colocar as regras, a gente pensa que pode pecar, pode deixar. Olha, o adultério não começa com a simples prática de levar alguém para a cama. O adultério começa quando eu já olho a pessoa com interesse. Oh, maravilha de Deus. Ainda bota Deus no meio, né? Jesus na terra, hein? Isso é um crente falando para o... A gente ri, né? Mas quantas igrejas estão fechando por causa de adultério? Elas tomaram um novo estilo de vida, longe da palavra de Deus. E que ela não me incomode. Então, se a palavra de Deus não me incomodar, minha consciência está limpa. Eu não leio para não saber. Eu não leio porque eu não quero saber que existem regras. Eu não leio porque eu não acho que ela vai fazer ou vai manter o meu prazer. Não, ela vai cortar meu prazer. Ela vai podar meu prazer. Ela vai me colocar num lugar que eu não quero. Que eu vou ter que vigiar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu já falei lá em Campo Grande, eu vou falar. Isso aqui é um sinal, né? Todo mundo sabe. Isso aqui é um sinal. É, um sinal social de que eu estou cá. Não é só para os outros. É primeiro para mim. Mas isso aqui não é nada se as escrituras não estiverem internalizadas na minha vida. Isso aqui não é nada, irmão. Quanta gente aliança e está dando cantada na mulher dos outros. Porque isso aqui não significa nada para muita gente. Nada. Mas se a Bíblia estiver aqui, o temor de Deus estiver aqui, adultério significa sim. Pecar contra o meu Deus. José era uma pessoa aliançada com alguém? Quando a mulher de Potifar o seduziu para a cama? Não, ele não era nem casado. Mas ele sabia que ela era. E a preocupação dele não era nem isso com o seu Deus. Porque eu acho muito bem, não desiste de mim não, acho muito bem que o pai de José, quem foi o pai de José? Jacó. Só ficou assim mesmo, já ia cair no meu, né? É, o pai de José, acho que ensinou aquele garoto. Ele botou os olhos na Bíblia, na lei. Porque na hora que teve que decidir se ia deitar com aquela mulher ou não, ele pensou em não pecar contra o seu Deus. É esse estilo de vida que você está vivendo? É isso que está internalizado em você? É isso que está de fato no teu coração? A Bíblia tem que ser respeitada. O que o meu Pai Eterno disse tem que ser respeitado. Porque se não tiver esses vínculos com Deus, nada te para. Quem acha que mentira é uma coisa muito séria e o mentiroso tem problemas. Abre outro texto para mim. João 8, 44. Sabemos que nessa sociedade a mentira virou coisa normal, né, meu irmão? João 8, 44. João 8, 44, por favor. Jesus estava aqui numa conversa com os fariseus, e eles estavam chamando ele de Satanás. A conversa estava séria aqui. Aí, num certo momento, ele fala aqui, versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da. Como nós saberíamos que a origem de uma mentira vinha de Satanás? Se as escrituras não falassem. Que cada vez que eu abro a minha boca e minto, cada vez que eu abro a minha boca e me identifico com a mentira, a origem disso é diabólica. Porque o pai da mentira é o diabo. E aí nós temos que repensar. Vem cá. Eu estou adorando um Deus que eu digo que é meu pai, mas sigo uma paternidade maldita, que é o pai da mentira, Satanás. Quando eu saberia que essa conduta estaria estragando a minha vida? Quando a Bíblia me alerta e me revela. Eu não posso estar desassociado das Escrituras. Eu preciso estar perto dela. E aí serei bem sucedido. Quando eu fazer alguma coisa, vai prosperar, porque Deus está comigo, enquanto eu estou com Ele. Irmão, não estou vendo ninguém pular, dizer glória a Deus, sapecar aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é muito sério. Pastor, mas eu conheço crente fazendo um monte de besteira. A mente dele ficou cauterizada, irmãos. E você sabe o que é uma coisa cauterizada, né? Perdeu sua função. Capacidade de raciocinar espiritualmente. Da mesma forma que um ferro quente marca a pele, é assim a mente, cauterizada, insensível. Você fala, pega as escrituras, explica, e ela diz, não é bem assim. Porque ele escolheu um outro estilo de vida para viver. Ele não diz, mas escolheu um novo estilo de vida para viver. Desassociado às escrituras, não é bem assim. Não é para a nossa geração, é para todas as gerações. A gente goste ou não goste, ou nos adaptamos às regras da lei. Isso que eu estou falando, não é que você será salvo porque obedece tudinho. Nós somos salvos pela graça. Mas o Cristo que me salvou é o Cristo que me une de novo às escrituras. É o Cristo que ganha o meu coração para fazer a vontade do Pai. É o Cristo que me ama a tal ponto que eu respondo esse amor fazendo o que Deus espera que eu faça. Por quê? Porque eu não quero que esse Cristo vá embora. Tem gente se despedindo do Espírito do Senhor. Cada vez que pratica um ato injusto, errado, indigno, que está condenado pelas Escrituras. Cada vez que ele faz isso, ele apaga o Espírito Santo da vida dele. Porque o Espírito e a Palavra estão juntos. Parou de ouvir a Palavra, parou de sentir o Espírito. Você pode dizer que sentiu o Espírito, mas sem a Palavra, seu avivamento não é avivamento. Se eu perguntar aqui, se você sabe alguém que tem dom, que fala em línguas, que faz um monte de coisa, mas é um adúltero e mentiroso, meio mundo aqui vai levantar a mão. Porque não existe dom e talento sem anuência com a palavra. Eu preciso estar associado à palavra de Deus, senão meu dom não é nada. Para ser, de fato, nesse mundo tenebroso, eu preciso ser como Deus espera que eu seja. Eu posso não gostar, eu posso achar difícil, mas eu não posso botar na minha cabeça que é tudo normal.
Não é normal você mentir. Não é normal você adulterar. Não é normal você ficar fazendo o que você faz, o que eu faço. Nós precisamos nos incomodar. A nossa mente tem que sentir de novo. Diga, minha consciência precisa sentir de novo. Hein? Uma vez aconteceu um fato com uma pessoa há muito tempo. E ela chegou perto de mim, estava chorando. Eu falei, meu Deus, deve estar arrependida. Chorando, sofrendo. Aí ela falou no final, ai, o que minha mãe vai achar do que eu fiz? Porque às vezes o choro não é para Deus. O choro é a vergonha que você vai passar na frente de A e de B. Que Deus nos toque profundamente de tal forma que o próximo choro seja de arrependimento. O próximo choro seja de arrependimento. Quanto tempo você não chora por arrependimento? Pastor, eu sou santinho. Dá uma olhada para essa pessoa e vê se tem cara de santinho. Não julgue. Pastor, o senhor me fez pecar. É, meus irmãos, não há ninguém que faça o bem. Volta e meia nós temos que verificar até o bem que a gente faz, que pode ter má intenção. Então, que o Espírito Santo não nos falte nesses dias tenebrosos e que a palavra seja, de fato, aquela em que eu vou me identificar a cada dia que leio, a cada dia que me aproximo, a cada dia que eu me identifico com ela. Mas só vou me identificar se eu olhar a palavra. Pastor, eu leio bons livros, bons autores, eu não estou falando deles, eu estou falando da palavra. Eles podem falar da palavra, mas você que tem que ler a palavra. Para não pecar contra o Senhor, porque é Ele, na palavra, que o Espírito vai me dizer se eu de fato estou fazendo a vontade de Deus. Quando a gente tem internalizado a palavra na mente da gente, o Espírito Santo me faz lembrar do que eu li. Me vem o texto na cabeça, o personagem bíblico, me vem tudo. Por quê? Porque a palavra chegou ao meu coração e ela não foi resistida. A única pessoa que você tem que resistir é o Deus deste século. Ele precisa ser resistido. Aqui você não entra. A minha mente, o meu raciocínio é de Deus. A minha mente é de Cristo. Mas ela será de Cristo quando de fato as Escrituras estiverem na nossa mente. É o capacete da nossa salvação. Diga, eu não saio de casa sem o escudo da fé. Eu não saio de casa sem o capacete da salvação. Diga, eu não saio de casa. Levante a mão, sem a espada do Espírito. Você sem a espada do Espírito, você não fere ninguém. Satanás vai vencer a guerra. É, Jesus foi muito claro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sem as Escrituras, eu e você não vencemos nada. Podemos falar, está amarrado, podemos fazer campanha, nós podemos fazer tudo. Sem as Escrituras, nós não somos avivados. Volte em paz para a palavra. Volte a amar a palavra. Volte a estar na escola dominical. Volte a ler as Escrituras. Não sabe o que leu, aprenda. Procure. Pesquise. Mas eu tenho que aprender. Você aprende tanta coisa no mundo. É só não entrar na internet que você aprende tudo. Tudo. Até o que não presta. Mas o estilo de vida que nós adotamos para a gente é estar perto de Cristo, perto da palavra, perto do Espírito Santo. Se é isso que você de fato quer, então prosperarás e tudo que colocar a mão para fazer será bem sucedido. Porque não importa se esse mundo está matando criança, não importa se esse mundo está adulterando ou mentindo, não importa se os desvios sexuais estão sérios aí na frente. O importante é que eu estou no centro da vontade de Deus. Então 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua esquerda. E tu não serás atingido. Não precisa nem ficar com medo da macumbinha. A minha sogra está fazendo macumba para mim. Meu irmão, nesses 24 anos de pastoreio, o que eu já ouvi isso, a minha sogra está fazendo para mim. A minha nora, ela anda num negócio aí. Diga, maior é o que está em nós do que o que está no... E se a palavra estiver no meu coração, meu querido, então eu tenho aqui uma arma contra o meu inimigo. A fé vence o mundo. Mas a espada alcança o adversário. As escrituras não são para defesa somente. Elas são para ataque. Sem ela, eu não ataco. Sem as escrituras, eu não acerto o inimigo. O inimigo bom é o inimigo caído, debaixo do poder da palavra de Deus. Fora disso, é meninice. É brincar com a espiritualidade dos outros. Feche seus olhos. Aí, particularmente, eu sei que você escolheu um estilo de vida. Aí, no fundo da sua alma, pergunte para Deus se aquilo que você escolheu como estilo de vida está segundo aquilo que Ele quer que você faça. Pergunte para Deus se aquilo que você escolheu como norma e conduta de vida tem a anuência do Espírito Santo. Deus está satisfeito com o seu modo de viver? Não, Pai. Em muitas áreas da minha vida, seja profissional, seja na vida educacional, talvez seja na vida familiar, talvez seja nas relações interpessoais, eu posso estar fazendo alguma coisa que não te agrada. Por favor, joga a luz nas minhas trevas. Volta a falar comigo nas escrituras. Volta a tocar o meu coração. Senhor, nós precisamos ser tocados por Ti. Precisamos voltar à leitura bíblica em paz com as escrituras, de tal forma, Senhor, que o nosso coração se renda a Ti. Minha mente precisa voltar a Ti, a ser tocada pelo Senhor. Corpo, alma e espírito precisam estar santificados diante de Ti. Tira o que não é santificação. Tira o que não é puro, porque a minha mente pode sair daqui limpa pela leitura da Tua Santa Palavra e pelo bem que ela me faz. Senhor, eu já saio daqui próspero por ter ouvido a Tua Palavra. Eu já sei que essa semana vai ser de felicidade, porque eu serei bem sucedido. Eu já sei que eu não sou maldito, porque o meu Pai não é o Pai da mentira, o meu Pai é o Pai da verdade. A minha vida é poupada em Deus. Deus agora de fato é o autor, não só o autor da minha salvação, mas é aquele que me dirige e que me leva aos pastos verdejantes e que me segura na mão e me guia toda a verdade. Palavra de Deus, Senhor, ela precisa ser internalizada, ela precisa ser vivida dentro de nós, encarnada de tal forma que as pessoas leiam na minha própria vida as Escrituras. Você faz segundo as Escrituras. Você obedece a uma ordem maior. Por isso, Satanás não pode mais te tocar. Porque o teu governo na tua vida está na mão do Todo-Poderoso. Eu estou debaixo, submisso a esse governo, segundo os seus critérios e a sua vontade. Diga, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Eu posso não gostar, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Que a tua palavra prevaleça, que o governo seja teu e nada mais. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, todos digo amém. Fique de pé, vamos embora. Povo de Deus, que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo, e a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para toda a sua vida. E quem recebe isso, diga amém. Deus abençoe. Vão em paz. Pode sentar e agradecer. O próximo encontro é quinta-feira.